período de comunicação. Vereador Carlos Delgado, PP.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha. Hoje é um dia muito especial para a comunidade de Uruguaiana. Acompanhamos no dia de ontem, pelas redes sociais, a assinatura do contrato de financiamento da Santa Casa junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 44 milhões de reais. Um valor significativo que vai poder continuar, permitir a continuação dos serviços prestados por essa importante casa. E é importante a gente destacar que isso só se deu na união de forças. Mas que, acima de tudo, esse valor que virá para a Santa Casa de Uruguaiana permitirá o cumprimento dos direitos trabalhistas daqueles funcionários. Vai ser colocado em dia os salários dessas pessoas que, de dia ou noite, estão honrando com seus compromissos. E isso é um alívio para a nossa comunidade, né, porque nós estávamos ansiados com esse financiamento e veio na hora certa, né, em busca de uma salvação. É importante a gente destacar também o papel fundamental dos representantes do Partido Progressista para a concretização desse financiamento, da nossa senadora Ana Amélia Lemos, do deputado Luiz Carlos Reis, deputado Jerônimo Guergen, deputado Frederico Antunes, prefeito Rony Melo, empresários locais que avalizaram a elaboração do contrato para que fosse permitido a sua assinatura, a mesa diretora da Santa Casa, o diretor Giovanni Cravo e o provedor, a quem eu faço uma menção especial, doutor Eduardo Velo, que é uma pessoa ímpar, de caráter libado, que abre mão de trabalhar no seu escritório, abre mão de estar com a sua família, para estar à frente da mesa provedora da Santa Casa, sem receber um real para estar lá, né? E liderou esses esforços para que fosse possível a assinatura desse contrato e que a nossa Santa Casa continue prestando serviço não só para a nossa Uruguaiana, para a nossa região e também para argentinos e uruguaios que aqui consultam. Então fica o nosso registro, nosso agradecimento à União de Forças, e é assim que eu entendo que a política tem que ser tratada, para o bem. Os nossos agentes políticos devem usar suas forças em prol da comunidade, em prol do interesse público, e ontem tivemos este exemplo. Muito obrigado.
Para ocupar a tribuna no período de comunicações, vereador José Clemente Correia, PSDB.
Cumprimento novamente a Vossa Excelência, senhor presidente, senhor vereador Fernando Tarragô, aos demais vereadores, vereadoras, plenário, as pessoas que certamente irão nos acompanhar nesse momento. Eu conversava há pouco com o vereador Rafael Alves, que esteve em Porto Alegre, na audiência da Jergues. E já manifestei isso aqui em outra oportunidade, a preocupação que acredito que é de todos nós aqui, vereadores, mas tenho essa preocupação há muito tempo, em relação ao tema Odebrecht, a prestadora de serviço de água e esgoto, fornecimento de água e esgotamento sanitário em Uruguaiana. Não preciso aqui lembrar de que naquela oportunidade, lá em 2009, me manifestei contrário, votando contrário à transferência da prestação de serviço para esta empresa. Vi agora de que há um contrato sendo aditivado, o contrato dela da prestação de serviço, que esgotou em maio de 2015. E ali, vereador Cabrito, era o momento de se cobrar aquilo que o ex-prefeito, quase que insano, dizia aqui que em 5 anos a cidade de Uruguaiana estaria toda ela com saneamento básico e que, inclusive, eu e outro vereador, que era o vereador Mauro Brum, eram responsáveis por matar criancinhas. Olha o absurdo de uma pessoa, por isso que eu falo em insanidade. E agora nós vimos de que houve uma proposição para postergar ainda mais esse serviço. Eu não me importa se eu pertenço ao PSDB e essa propositura foi feita no governo do PSDB. Eu não tenho conhecimento, vereador Mano, não sei se Vossa Excelência tem, também não tem. Pois é, nós somos quadros políticos da agremiação e nós não temos conhecimento, e por isso eu me manifesto desta maneira, porque eu tenho uma postura e um comprometimento ético com aquilo que é correto, e não estou dizendo que a propositura talvez não seja correta, mas no meu entendimento, não. E o maior compromisso é com a comunidade, com a população que está recebendo esta prestação de serviço. Quero lembrar que lá naquela época eu disse, a empresa, ela é uma prestadora de serviço, ela concorreu através de um edital e conquistou o espaço quando ganhou a concorrência. Porém, a prestação de serviço deve ser com excelência e deve ser um serviço da melhor qualidade possível para a população. E abro um parênteses aqui para falar da lei aprovada ontem no Congresso Nacional sobre terceirizações. E aí estamos falando de terceirização do serviço de água e esgoto quando a Odebrecht faz. Não preciso lembrar do estado que estão as ruas da cidade há 5 anos. Em consequência do efeito do asfalto, aquele casquinha, que a gente também falava, cerca de 60 milhões atirado no lixo pelo ex-prefeito Sanchotene Felice, que sabia que a Odebrecht viria para a Uruguaiana e teria que cortar as ruas, cortar o asfalto, colocou estrategicamente aquele asfalto para depois dizer o que sempre disse, que o asfalto foi quebrado pela Odebrecht. E aqui nós não estamos isentando a Odebrecht. Estamos dizendo que ele fez estrategicamente. E quando a Odebrecht presta o serviço que corta o asfalto, e o exemplo está em vários locais da cidade, como me referi outro dia, na recuperação desse asfalto, nunca fica com a mesma qualidade. As ruas que tinham um asfalto de excelente qualidade, naquele local onde ela corta, em vários locais fica côncavo aquilo. Fica um quebra-mola invertido. E em outros lugares a gente nota que se deteriora o asfalto, porque a qualidade não é boa. Ali naquele lugar, onde tinha aquela camada, primeira camada, para que se faça o asfalto da melhor maneira, tinha a pedra maior, depois uma menor e assim vai, para que chegue até o asfalto, naquela parte onde ela abre, nunca mais teve nem vai ter aquele cuidado do asfalto como era para ter sido feito. Basta que vá olhar como eu fui quando estão abrindo e depois recuperando. Lá chegam, atiram a terra que sobrou por cima e largam daí 2, 3 dias um asfalto por cima, a meia boca, para a população de Uruguaiana ter esse serviço. Não vamos falar aqui daquela mentira dos 14% da água mais barata para a população, que nunca foi verdade. Nunca foi. A água, para que os senhores saibam, eu votei contra esse projeto especialmente pela política tarifária. Especialmente por isso. Quem conhece a política tarifária da Odebrecht nunca votaria a favor desse contrato em relação ao dever que se tem com a população e comigo mesmo, enquanto cidadão. É necessário que a gente observe este contrato, esse aditivo que está sendo proposto, para ver até onde esse contrato vai atingir a população. Eu, a princípio, não sou favorável a essa renovação. Muito obrigado.
Para ocupar a tribuna, vereador Wilson Brits, PMDB.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quem me traz a esta casa também é esta preocupação que o vereador Clemente acabou de relatar nesta tribuna. Sempre fui a favor da municipalização da água, da municipalização, do município administrar a parte do trabalho de esgotamento sanitário e do tratamento e a venda de água aos nossos munícipes, da prefeitura, porque toda a verba, tudo o que o lucro ficaria no nosso município, seria gasto aqui no nosso município, o que hoje não acontece. Ele não é gasto no nosso município e vai tudo para os grandes centros, para onde essa a empresa tem os seus escritórios. Eu me refiro também ao alerta de dois vereadores que no passado brigaram muito nessa casa, que foi o vereador Clemente, que hoje está de volta aqui, e meu amigo Mauro Brum, que muito lutou e era contra a forma de que foi feita a contratação dessa empresa. Uma empresa que veio e acabou com o esgoto pluvial. Porque se nós não temos hoje esgoto pluvial, os canos quebrados na metade das quadras, que hoje vai ser o governo atual vai ter uma grande preocupação para resolver essa questão, essa situação do esgoto pluvial, porque ele é muito importante no nosso município. A água acaba correndo por cima, inundando as casas, trazendo muito prejuízo para a nossa comunidade. E é um sofrimento diário. A cada vez de se preparar o tempo para uma chuva, as pessoas ficam apavoradas, ficam preocupadas, ao qual essa preocupação vem acabar no poder público, sei disso. Outro dia, nós baixamos aqui na escada, ali numa audiência que teve, o prefeito esteve aqui e estava para chuva, e eles falam, meu Deus do céu, está se preparando para chuva. Então, a gente fica torcendo até que não venham chuvas torrenciais. Por quê? Por causa de uma má gestão, por causa de trabalhos que não foram fiscalizados, como deveriam ser fiscalizados. E eu quero parabenizar o prefeito hoje pela preocupação que hoje ele tem como prefeito em questão ao contrato, em questão aos trabalhos desta empresa, em questão de que tudo foi apresentado já hoje há 6 anos, já vai para 7 anos já, que o Odebrecht se encontra aqui, vereador Clemente. Se foi dado mais 3, falta 1 só. Ou é a partir daquele momento? Pois é. Não, eu estou dizendo para findar as obras. Porque aí tu poderia até fazer uma quebra de contrato. Porque falta muita coisa ainda para ser resolvida, para ser realizado no nosso município. E que bom que o prefeito hoje vê que tudo que foi assinado lá atrás não foi bom negócio para o município. Não foi bom negócio, não se fez bom negócio para o município. E eu tenho essa preocupação de como será daqui para frente, de como é que a gente vai agir, vai tratar esse assunto daqui para frente. Sobre esses 3 anos, né, que o prefeito assinou, fica estranho até assinar algo após a sua não eleição. Ele não conquistou êxito nas últimas eleições, não venceu, e após o pleito, ele assinou mais 3 anos. Né? Isso traz muita preocupação a nós, vereadores, a esta casa, com certeza, a nossa comunidade e todas aquelas pessoas que privam pelo bem do nosso município. Faço um pedido ao vereador Clemente para que a Comissão de Serviços Públicos acompanhe através dos nossos vereadores e todos que tiverem interesse, mas através da comissão, vereador Clemente, acompanhar este caso, esse novo, o início desse novo caso, né, que é do aditivo, e de outras matérias que se advirão pela frente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Rafael Alves, do PMDB.
Senhor presidente, vereador Fernando Tarragô, demais colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha neste plenário, colaboradores desta casa, venho a esta tribuna, nesta quinta-feira, para algumas reflexões. A primeira delas é em cima da ação executiva ocorrida na data de 13 de outubro de 2016, em consonância com a empresa prestadora de serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto, Odebrecht, na tentativa de aumentar o prazo de realização da obra estrutural, que no início do contrato foi previsto um prazo de 5 anos e a prefeitura, associada com a prestadora de serviço, pediu para a GERGS, agência reguladora, e cumprimento o nosso amigo João, que esteve conosco lá, da Associação dos Consumidores, pediu mais 3 anos, com algumas justificativas. Esta casa não foi informada. O Executivo, para pedir permissão para fazer o que não precisava pedir permissão, que era conceder uma concessão, não precisa ser aprovada por esta casa. Mas para aprovar a concessão, o Executivo manda um projeto para essa casa. Agora, para aditivar a concessão, o Executivo nem comunica o Legislativo Municipal. Então, já partimos de uma falta de consideração com esta casa. Então, eu me associo à fala do vereador que me antecedeu, porque é um absurdo. Se existem razões para que a data venha a ser prorrogada, nós devemos saber as razões. A comissão fiscalizadora, na gestão passada, que nunca fiscalizou, deveria saber as razões. É o que eu acredito que esteja fazendo agora a atual comissão fiscalizadora, porque estava lá quem preside ela, que é o Dr. Ricardo São Pedro. Então, ponto positivo ao Executivo, que pediu prazo, pediu mais tempo para analisar essa proposta, que já ia ser homologada ontem mesmo. Então, foi dado 30 dias, mas com a posição do relator conselheiro, João Nascimento, se não me falha a memória, de que já está resolvido o assunto. Será homologada no prazo de 30 dias. Então fica a minha crítica à atuação, mais uma vez, sem afinidade política nenhuma da gestão passada. Também trago outra informação aos senhores colegas vereadores. Na segunda-feira, dia 20 de março, eu acompanhei a Mari Rez, minha amiga, na Secretaria Municipal de Saúde, a respeito do cumprimento de uma lei municipal de autoria do vereador titular Irani Fernandes, que está licenciado para ocupar cargo de secretário municipal. E tivemos algumas informações. A primeira, sabemos que o TFD está em transformação. Irá se reduzir muito o número de pessoas deslocadas do município para tratamento fora domicílio, com uma explicação muito lógica, que nós percebemos aqui nas legislaturas passadas, que o município gastava em torno de R$1 milhão mês para mandar as pessoas para consultar, para a primeira consulta, para a segunda e depois para uma cirurgia. Coisas que podem ser feitas em Uruguaiana, pagando os nossos médicos aqui, para que se faça isso. Só que em casos excepcionais, como o caso das pessoas com lúpus, essas pessoas, na minha ótica, terão, e na ótica da secretária, terão que seguir esse tratamento fora, porque não temos aqui médicos com a devida especialização no acompanhamento deste tratamento em específico. Foi o que nos passou a secretária. Seguirão sendo atendidos. Mais um tempo, presidente. Também, da mesma forma, nós temos a informação de que um furgão e um carro foram doados à Prefeitura de Uruguaiana para a Secretaria de Saúde. Nós não sabemos onde está o furgão, mas o carro, há 18 meses atrás, foi emprestado a um servidor comissionado, que era um braço do gabinete do prefeito, e nós não sabemos onde está esse carro hoje. Então é importante que o furgão pareça estar sendo usado em outra secretaria. É importante que a gente possa, depois, Simão, em contato com o prefeito, visualizar para que retorne esse automóvel para as pequenas viagens, como para o Lupus, que é Santa Maria, a maioria dos deslocamentos, que seguirão acontecendo. E também eu cobrei da secretária o cumprimento da lei municipal, que é do vereador Irani, e trata da Semana Municipal do Lupus, que começa o dia 10 de maio. E a secretária me falou que não haveria como este ano, pelo tempo, pelas condições financeiras, e nós entendemos até, este parlamentar e amado. Só que ao mesmo tempo que nós entendemos, eu pedi que a secretária pedisse uma parceria para a realização. E é o que nós vamos fazer agora. Uma parceria com a Unipampa, uma parceria com outros 2 médicos que virão aqui neste plenário realizar uma palestra. Uma não, 3 palestras sobre o lúpus. Para pessoas portadoras, para familiares de pessoas portadoras, para nós, vereadores, e para os agentes da Secretaria Municipal de Saúde. e para médicos também, enfermeiros que queiram estar mais por dentro desse assunto. E agora, aos nossos amigos que nos acompanham através da rede social, peço a atenção também dos colegas vereadores. Em outubro do ano passado, eu recebi uma ligação do então vereador Rony Mello, já eleito prefeito, a meio de outubro, e me pediu uma gentileza, coisa que, desde que eu estou nessa casa, não havia acontecido. Uma ligação direta para mim como vereador, me pedindo que ajudasse o nosso município com recursos federais ou com emendas parlamentares. Então, eu, de forma muito objetiva, entrei em contato com lideranças federais e consegui, para o município de Uruguaiana, e já está certo, já está garantido, um trator no valor de R$290 mil, que será destinado à Prefeitura de Uruguaiana e ficará à disposição da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município. Secretário Aerto, para quê? Para os pequenos produtores que solicitam o uso do trator para lavrar a terra, para fazer deslocamento de terra. São várias as finalidades. Da mesma forma, eu fui atrás de um recurso para a reforma de prédios esportivos, de estruturas esportivas. Mostrei as estruturas, Centro Esportivo Zona Leste, Ginásio Municipal, Centro Esportivo Nova Esperança e Parcão. E conseguimos o valor de R$600 mil. R$600 mil. Então, isso representa em 3 meses, nessa legislatura, mais ou menos em torno de R$1 milhão destinado ao governo do prefeito Rony Mello. Isso é muito importante para o Uruguaiana. Isso é muito importante para um município que passa por tanta dificuldade, que não teve, nos últimos anos, em gestões, na gestão anterior, vamos ser mais direto, esse entrosamento, essa peculiaridade que é tão grande para uma cidade com quase 130 mil habitantes, que é uma convergência entre o poder legislativo e o poder executivo. É um diálogo entre o poder legislativo e o poder executivo, na busca de soluções, na busca de recursos, na busca de soluções para o município de Uruguaiana, para vocês, para as pessoas, porque nós ficamos 4 anos sem manutenção nas estruturas esportivas do município de Uruguaiana. 4 anos. Então, eu agradeço aos senhores vereadores, a vocês que nos acompanharam através das redes sociais, ao João, que esteve lá na quarta-feira, representando os consumidores de Uruguaiana, e a quem nos acompanha aqui, e as minhas amigas do Lupus. Obrigado pela atenção de todos vocês.
Para ocupar a tribuna, vereadora João Mancinello.
Bom dia a todos, bom dia à mesa diretora, na pessoa do doutor Fernando Tarragon, aos nobres colegas vereadores, vereadoras, ao nosso plenário, em especial ao nosso amigo que está sentadinho lá no fundo, líder comunitário do bairro Luiz Quevedo, nosso grande amigo José, a imprensa que nos acompanha, a nossa amiga de infância, a Débora, que se faz presente no nosso plenário, ao secretário de governo, senhor Simão, e aos demais que se fazem presente. Meu bom dia. Estive ontem, ou melhor, na terça-feira, estivemos na cidade de Porto Alegre, acompanhando o COPIR, Coordenadoria de Igualdade Racial. Tivemos uma reunião na posse do CODENE, no Palácio Piratini, com a presença do nosso governador, Ivo Sartori, e sua esposa Maria Helena. Foi de muito proveito essa reunião. Foram discutidos assuntos que envolvem, em geral, a nossa comunidade, que é a igualdade racial. É um tema muito polêmico, um tema que está sendo discutido em todos os cantos do nosso país e é de grande valia para nós, uruguaianenses. Também tivemos com a Coordenadoria de Direitos Humanos e foram falados a respeito da inovação ou reativação do Conselho do Idoso em Uruguaiana. Sabemos que já temos a luta ali com o nosso querido vereador Wilson Brites. Eu também sou voluntária e já trabalho há mais de 10 anos em relação ao idoso. O quanto é necessário, e a nossa querida vereadora Suzana sabe disso, o quanto é necessário nós, autoridades, hoje, nos voltarmos para esta questão. Então, também o dia 30, nós teremos a presença do nosso deputado estadual, Sérgio Pérez, que estará trazendo temas e assuntos relacionados, ele sendo presidente da Comissão das Penitenciárias Públicas do nosso estado. São assuntos também, nós sendo hoje presidente da Comissão de Direitos Humanos, estaremos enganjados também nesta luta. E contamos com o apoio da nossa comissão neste assunto. Quero agradecer também ao nosso querido presidente, que nos concedeu a licença de nós ausentarmos do plenário na terça-feira passada agora. Então, eu deixo aqui os meus agradecimentos e conto aí com o apoio dos nossos vereadores nessa nossa luta. Meu muito obrigado e um bom dia a todos.
Passamos, então, ao período da comunidade da comunicações de líder. Inscrito, vereador José Clemente Correia, PSDB.
Quero saudar novamente, senhoras e senhores vereadores, e o plenário aqui presente, cumprimentar de forma especial meu colega Tenente Haroldo, que está ali presente no plenário. Quero fazer hoje aqui uma manifestação daquilo que havia dito em outra oportunidade em relação a este período de liderança. Período em que podemos falar e conceituar algumas questões de política. E a população, muitas vezes, alijada, ou seja, sem conhecimento, abandonada desse processo, não consegue entender algumas questões. Por que digo isso? Faço uma breve reflexão daquilo que me disse um professor de sociologia, quando, de um curso de graduação meu na PUC, que disse, o que é isso que o senhor está sentado? E ali eu disse, é uma mesa, tocando na mesa. Aí ele disse, não poderia ser lápis? Aí eu falei para ele, talvez, porque aquilo é um conceito que nós cidadãos temos daquilo. Conceito de que aquilo é uma mesa porque a história e aquilo se construiu assim. E por que digo isso? Porque lidamos, e a política hoje, entre aspas, é desenhada por siglas, por partidos. A pluripartidarização no Estado brasileiro nos leva hoje a entendimentos de muitos conceitos. Quando se fala em ideologia partidária, tenho certeza, senhoras e senhores, muitos políticos não conhecem sequer a ideologia da sua sigla partidária. Quando se fala, e eu pertenci ao Partido dos Trabalhadores, se fala em socialismo, o PT, Partido dos Trabalhadores, não está na sua sigla, o socialismo, mas está intrínseco àquilo que desenvolve. Hoje, eu pertenço ao PSDB, Partido da Social-Democracia Brasileira. Aí aparece na sigla o socialismo pela palavra social-democracia. Falo apenas das duas agremiações políticas a qual tinha e tenho laços políticos, porque não tenho aqui que me referir a nenhuma outra sigla. Agora, isto nos cabe uma reflexão para entender as posições políticas de ontem e de hoje. Porque, na essência daquilo que se busca dentro do que é lógico de uma instituição política, nem sempre é respeitada pelos seus membros e pelos seus representantes. Talvez alguém pergunte aqui, por que eu estou falando isso? Por que o Clemente está abordando a política na sua essência? Porque comportamentos de agentes políticos têm sido diversos em todos os níveis, a nível municipal, estadual e federal. E a incoerência das suas posturas, presidente Fernando, tem nos causado um desastre político. É por isso que o Brasil está na situação que está. É por isso que o Estado do Rio Grande do Sul e outros das unidades federativas estão na situação que estão. E Uruguaiana, enquanto instância municipal, não é diferente. Tem pessoas que se valem de uma instituição política que se diz como social, e o que, que ele faz? Ele é imperativo, impositivo, ditador. Isto não é pertencente ao campo ideológico do socialismo. Claro que isto aqui é uma conversa política no campo das ideias, no campo político, e assim se espera e se faz o respeito dentro das instituições políticas. Eu espero que de tudo que eu tenha dito, a compreensão do termo, daquilo que é a essência da política no seu conceito, que é a ciência dos povos, seja compreendida. Não há como fazer defesa daquilo que não se compreende. Não há como estudar para defender e fazer política se aqueles que pregam a política não conhecem ela. Que Deus ajude, que todos tenham compreendido o que eu disse. Muito obrigado. Bom dia.
Eu passo os trabalhos ao vereador Rafael Alves para ocupar a tribuna na liderança do PSD.
Assumo o comando dos trabalhos, a palavra está com o vereador Fernando Tarragô.
Público aqui presente, não poderia hoje me furtar de um acontecimento tão importante como o de ontem, da assinatura do financiamento para Santa Casa de Uruguaiana. É muito importante dizer que as coisas não aconteceram nessa semana, nesse mês, e sim num planejamento muito grande feito por um grupo de lideranças de Uruguaiana, de empresários de Uruguaiana, há mais de um ano atrás. Esses empresários, vendo a situação da Santa Casa, trouxeram à Uruguaiana uma comissão de auditoria que fez um levantamento dos problemas financeiros e administrativos da Santa Casa. Partindo dessa auditoria, se planejou, e eu sou, assim, essencialmente a favor de as coisas sejam planejadas, porque aquilo que é planejado pode levar um tempo para acontecer, mas acontece com solidez. E foi isso que aconteceu na Santa Casa. O planejamento deste grupo fez com que o encaminhamento dado para a resolução da Santa Casa venha acontecendo. E é isso que eu quero hoje parabenizar, porque, claro que houve influência política, mas a ideia inicial de como fazê-lo para chegar ao ponto que estamos hoje passando foi de um grupo que planejou dentro da Santa Casa, dentro de nossa cidade, para que isso acontecesse. É importante que os políticos estejam acompanhando, e talvez seja importante o que foi feito para outros segmentos de nossa cidade. Planejar, organizar, apoiar, tanto pela cidade, tanto pelas lideranças da nossa cidade, como pelos políticos que aqui convivem com a nossa cidade.
Uma parte,
e
vereador,
aí vão acontecer outros problemas da nossa cidade vão começar a serem resolvidos. Então, isto é que nós temos que festejar. Temos que festejar que, em Uruguaiana, está tendo um encaminhamento definido para que se resolvam as coisas através de um planejamento, né, que não é de hoje, que as coisas vêm andando.
Tá.
Isso se vê também que está acontecendo na Prefeitura de Uruguaiana. E eu não deixo de dizer que no governo do prefeito Schneider também houve planejamentos que vão ser aproveitados pelo prefeito Rony. Vocês vão ver que vão ter acontecimentos que partiram do prefeito Schneider e que hoje estão tendo andamentos, né, para serem resolvidos dentro desse governo do Rony, que são essenciais para o uruguaiano. E eu vou dizer um deles, que é a transposição para o regime único, né, que necessita ser feito pela nossa cidade para evitar tudo isso que vem acontecendo dentro da prefeitura. E isto está sendo altamente planejado e vai acontecer ainda esse ano em Uruguaiana. E eu espero, porque é uma das coisas que essenciais para resolver a administração de Uruguaiana. Sem isso, todo prefeito vai ter dificuldade de administrar Uruguaiana. Então, eu hoje queria ocupar essa tribuna nesse sentido, que nós aqui também acompanhamos, né, temos um acompanhamento a esses planejamentos que estão feitos para resolver essas grandes dificuldades que tivemos na nossa cidade, mas que nós temos que dar a volta por cima para que a Uruguaiana realize tudo aquilo que é direito de nossa cidade. Nós somos o maior município da fronteira oeste e precisamos fazer com que as lideranças daqui sejam o suficientemente grande para que essa região se desenvolva e tenha um bom andamento. Muito obrigado, agradeço a presença de vocês.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente, vereador Fernando Tarragó.
Espaço de liderança do DEM, é o vereador Eric Lins.
Bom dia a todos, bom dia à mesa, meus colegas, auditório. Eu ocupo esse espaço nesta manhã é para, por um lado, louvar, sim, esse empréstimo conseguido pela Santa Casa, que, na verdade, ele tem um objetivo muito claro, que é fazer uma mudança no perfil da dívida, tá? Quer dizer, reduzindo grande parte dos juros que a Santa Casa está pagando hoje. Mas, por outro lado, eu também preciso levantar uma preocupação. Porque um empréstimo com essas características, muito embora seja extremamente necessário hoje, porque vai colocar em dia grande parte dos direitos trabalhistas dos funcionários, vai botar em dia seus salários, vai pagar parte dos fornecedores, e uma pequena parte vai ser investimento, a gente precisa lembrar que uma instituição desse porte precisa se reinventar. Precisa se reinventar porque a sua estrutura hoje demonstrou que não consegue se sustentar simplesmente com os repasses do SUS da maneira que está acontecendo hoje. A saúde, ela, para que ela consiga ser alcançada, o objetivo saúde, é necessário o trabalho conjunto de uma série de agentes. A Santa Casa é um desses agentes. Tanto que ela tem um convênio com o SUS. O SUS é formado pela União, pelos estados, pelos municípios. A Santa Casa é conveniada ao SUS. Por outro lado, nós temos a Prefeitura de Uruguaiana, que também realiza parte dos serviços de saúde oferecidos à sociedade. Se a Santa Casa hoje não consegue se sustentar, grande parte disso é porque o município de Uruguaiana não cumpre a sua parcela de responsabilidade no atendimento do nível mais básico da educação. Os postos de saúde, eles precisam funcionar adequadamente para que não sobrecarregue a Santa Casa e ela possa se focar naquilo em que ela é mais necessária, se focar naquilo para o qual ela foi feita. Então, é esse ponto que eu gostaria de salientar. Por um lado, louvamos, agradecemos e ficamos muito felizes pelo empréstimo, que vai solucionar grandes parte dos problemas hoje. Mas a Santa Casa, e sobretudo o município de Uruguaiana, precisa se reinventar para que se torne o serviço de saúde mais eficiente. Seja de forma preventiva, para diminuir o acesso, diminuir a quantidade de atendimentos, a necessidade da população, seja por fazer com que o seu corpo clínico, o seu corpo de funcionários, consiga funcionar e atender um maior número de pessoas no menor tempo possível. Eu geralmente gosto de fazer o contraponto, mais uma vez, Parabéns a todos os envolvidos. Tá? Eu não participei do alcance desse empréstimo, mas eu fico muito feliz porque é realmente com o trabalho de todos que vai se atingindo coisas difíceis, porém extremamente necessárias. Mas vamos também lembrar desse trabalho em conjunto e, sobretudo, da responsabilidade que a Prefeitura de Uruguaiana tem em não sobrecarregar a Santa Casa para que ela consiga, com os repassos do SUS, fazer o seu funcionamento pleno. Muito obrigado.
Ainda no espaço de comunicações de líder do partido do PRB, Suzana
Alves. Bom dia a todos. Bom dia ao senhor presidente. Sim, temos que parabenizar as lideranças políticas e aos líderes da Santa Casa que foram atrás de recursos financeiros. Mas eu quero parabenizar aos meus colegas, os funcionários da Santa Casa, que quase sucumbiram nessa crise e, graças a Deus, estão lá, firmes, fortes, com amor, carinho, dedicando seu trabalho a todas as pessoas. Eu quero agradecer a todos os funcionários da Santa Casa, aos médicos, às enfermeiras, aos técnicos de enfermagem, a todas as pessoas que, apesar de toda essa crise, estão lá, firmes, cumprindo seu papel. Muito obrigada.
Encerrado o período em comunicações de líderes, nada mais temos a tratar. Em nome de Deus, dou por encerrada a sessão do dia de hoje.